tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 181, me acompanham as seguintes figuras notáveis do Terraço Econômico. Vitor Cândido. É, vocês pedem e ele volta. E aí, Vitor, tudo bem?
Fala, Caio. Fala, pessoal.
E também, para a alegria dos nossos queridos ouvintes que sempre me pedem, a nossa dupla dinâmica, Raquel de Sá. E aí, Raquel, tudo certo?
Olá, gente, tudo bem? Eu falo de São Paulo, depois de uma semana que eu não falei com vocês, eu aposto que todos ficaram muito chateados, mas agora estou de volta em São Paulo, nesse frio que só me causa rinite, porque ontem tava 50 graus.
E também ela, do nosso Boletim Internacional de todas as semanas, Renata Veloso, diretamente da Califórnia. E aí, Renata, tudo certo?
Oi, pessoal, amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Como vocês já devem saber, né, quem tá falando aqui é a Renata Veloso, eu tô falando da Califórnia, e nos últimos meses eu tenho tentado trazer para vocês toda semana as principais notícias e novidades a respeito do Covid-19 e do combate à pandemia, né, tentando trazer aí tanto os números, as estatísticas epidemiológicas, como também os principais avanços aí da medicina, da ciência, do nosso conhecimento a respeito dessa doença e também de tratar e vacinas e tudo mais.
Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, pesquisa mensal do comércio animou, pesquisa mensal do serviço desanimou e o IBCBR, que é a prévia do PIB, desanimou mais um pouquinho. Fala pra gente quais são as expectativas, o que a gente tem que pensar depois desses dados terem sido divulgados. Vem recuperação em V, a coisa ferrou de tudo, chegamos ao fundo do poço, não chegamos, o que você acha?
Então, gente, hoje falando de uma coisa diferente aqui, né, falando aqui de atividade, que eu nunca falo, mas eu acho que a gente teve alguns números interessantes aí nas últimas semanas, né, que eles mostram uma mensagem, eu acho que assim, vou trazer primeiro a mensagem, né, a mensagem é: o pior em termos de atividade econômica ficou pra trás. Então, a gente não deve esperar aí que tenha mais uma queda substancial na atividade. Quando eu falo na atividade, gente, é na economia real, né, que a gente não deve esperar uma queda muito mais relevante aí para os próximos meses. Mas isso significa que a gente tá saindo da crise, que agora a gente vai sair crescendo, vai ser lindo? Não, significa que nos meses anteriores a esse, então lembrando que os dados eles sempre demoram um pouquinho para sair, então a gente tá falando aí ainda de dados de maio, tá, que saíram. Mas a grande mensagem é: abril foi o pior mês em termos de atividade, a gente teve aí uma queda em praticamente tudo, tá? E maio mostrou uma recuperação em relação a abril, então quer dizer que assim, a gente chegou no fundo do poço, não tinha um alçapão. Mas, contudo, entretanto, a gente viu aí, então agora entrando um pouco mais nos dados, né? Então, no começo da semana passada, a gente teve aí o dado do comércio varejista, que veio numa expansão, surpreendeu o mercado, ficou todo mundo feliz, uma expansão de 3,9%, né, na comparação mensal aí, com abril, que continuava sendo uma contração de 7% na comparação com o ano passado, mas, de novo, aquela mensagem que eu disse, né? Ela cresceu em comparação a abril, ou seja, o fundo do poço ficou ali em abril. Bom, a gente também tava com números aí de confiança do consumidor crescendo, né, saindo também do buraco, não ainda, eu não digo positivos, porque eles ainda não chegaram no território positivo, e também aí do confiança do investidor, etc. Mas daí o que a gente teve? A gente teve, no final da semana, a PMS, que é a pesquisa mensal de serviços. Essa pesquisa mensal de serviços, ela jogou um pouco um balde de água fria em toda essa felicidade aí que tava vindo desde aquele, né, daquele dado de mercado de trabalho, que também tinha surpreendido as expectativas. Então, a PMS, né, como ela é conhecida, ou basicamente o número aí da atividade de serviços, também de maio mostrou, na verdade, uma contração de 0,9% em maio, né, comparado a abril. Ou seja, para o setor de serviços, abril não foi o fundo do poço e tinha um alçapão no fundo do poço e a gente desceu mais um pouquinho. Isso, lógico, é 0,9%, não foi uma queda enorme, mas significa que, assim, aquele fundo do poço que foi pra para quase todo o resto da economia, não valeu tanto para serviços. Isso é importante por dois principais pontos, né? Primeiro, porque serviços representa mais de 70% do PIB brasileiro, então a gente está falando aí de um peso no PIB bem substancial. Segundo, porque também serviços está sendo, foi, continuará sendo o setor que mais vai sofrer aí dessa crise, né? Porque a gente está falando de isolamento social, de tudo fechado, etc. Então, enquanto varejo, a gente ainda teve, né, o e-commerce liderando, a gente teve aí o comércio, né, em hipermercados, por exemplo, farmácias. Nos serviços, a gente tinha praticamente tudo fechado, né? E mesmo as coisas agora voltando, ainda está tudo muito fraco, né? Eu aposto que a maioria das pessoas aí não viu restaurantes lotados, aí não foi o normal ver, por exemplo, em São Paulo, onde as coisas estão começando a reabrir. E no fim de semana já tinham algumas coisas abertas, né, por algumas horas, etc. Tenho certeza que você não viu muitos aí bombando, né? Então as pessoas ainda estão com bastante cautela, né? Os serviços ainda estão em horário reduzido. Então serviços, invariavelmente, no mundo todo, tá? Vai ser o setor que mais vai sofrer. Mas não é no mundo todo que serviços ocupa, enfim, tem esse peso tão substancial no PIB, né? Aqui no Brasil, sim. E outra questão importante de lembrar é que no Brasil, a grande parte desse serviço aí, que representa aí esses mais de 70%, essa grande parte do serviço é o serviço não qualificado, de baixa qualificação, né? Então a gente não tá falando daquele serviço que pode fazer home office, né? Esse serviço que pode fazer home office, ele é a minoria, né? Já tá mudando aí nos últimos anos, enfim, nos últimos 5 a 10 anos, deu uma mudada até, uma melhorada no perfil do serviço principal aqui no Brasil, né? Com um pouco mais de qualificação, mas ainda é majoritariamente aí de baixa complexidade. E lembrando do que também a gente viu naquele recado ali do dado do mercado de trabalho, que a informalidade está sofrendo mais. Então tudo isso fecha esse ciclo aí, um ciclo ainda preocupante, né? E aí, para fechar, a gente teve o IBCBR, né? Que o IBCBR é aquele índice de atividade do Banco Central, que tem uma metodologia parecida com a do PIB, mas não é a mesma. Por isso que a gente diz que ele, assim, ele é um bom indicador antecedente, né? Ele é um bom, na verdade, assim, é uma boa proxy, mas ele não é o PIB mensalizado. E ele veio aí abaixo das expectativas também, assim como o resultado de serviços, tá? Então ele colocou um pouco mais de gelinho naquele balde de água fria que eu mencionei, né? Então a gente teve uma forte queda em maio, na relação aí com maio do ano passado, né? De 14,2%. E em relação a abril, a gente teve aí um número um pouquinho menos pior, né? Mas o que, na verdade, eu já trago aqui um número para vocês. A gente teve aqui uma expansão, desculpa, não foi uma queda, uma expansão de 1,3% na comparação mensal de maio. Por que que foi um resultado que jogou um pouco mais de água fria? Porque ele frustrou as expectativas do mercado, tá? Então a expectativa média aí do mercado era de mais, por volta de 4% aí de expansão, entre 3,5% e 4%, e veio 1,3%. Então deu uns belos gelinhos aí nesse balde de água que já estava gelado na cabeça dos brasileiros. Então ele só confirma, né? Ele só reforça aquela mensagem de que, apesar de abril ter sido o pior momento para atividade no geral, a recuperação ainda vai acontecer devagar, né? De uma forma mais gradual do que aqueles indicadores de curto prazo, né? Que a gente estava vendo aí de confiança, de desemprego, de fechamento de posto de trabalho, etc., estava indicando. Então, assim, não, é o velho nem tanto céu, nem tanto a terra. Então não é a hora de rever as projeções de PIB para cima nem para baixo, é hora de ficar quieto. É hora de ficar quieto e esperar os dados. Mas é isso, eu acho que tem que ter bastante cautela num momento como esse, até para fazer, enfim, tomar qualquer decisão, seja do que a gente estiver falando, de decisões de negócios, decisões de investimento, decisões de estudo, decisões de tudo aí, porque a gente ainda vai ter bastante volatilidade e uma bumpy road aí pela frente.
Raquel, uma coisa que a gente tem que pensar é que, de fato, o segundo trimestre vai ter os efeitos mais pesados dessa crise, né, do advindo aí da paralisação do coronavírus. Mas, apesar dos pesares, é possível que agora, em julho, já tenhamos batido no fundo do poço. O que é um pouco diferente nos mercados financeiros, mas ainda vamos falar nesse episódio. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, já sabe, né? Faz aí para os nossos queridos ouvintes o Boletim Internacional, que neste ano de 2020 é basicamente dominado por notícias a respeito do coronavírus. Manda ver!
Então, o ponto que a gente tá hoje, né, terça-feira que a gente tá gravando o podcast, a gente, infelizmente, né, continua crescendo o número de infectados. Hoje no mundo a gente já passa de 12 milhões de infectados, mais de 550 mil mortos. E só no Brasil a gente teve mais de 71 mil mortos e mais de 1 milhão de pessoas infectadas. Aqui nos Estados Unidos a gente já teve mais de 130 mil mortos. O que tá de novidades, né, o que a gente tem de novidades? A gente teve uma publicação hoje, né, no New England Journal of Medicine, que é um dos principais principais ou o principal jornal de medicina. É mais uma publicação de um pré-print de uma vacina de uma empresa que chama Moderna, que está sendo desenvolvida em Cambridge, aqui nos Estados Unidos, e perto também de Washington, em Bethesda. É uma vacina que está sendo publicada a fase 1 do estudo, né? Com 45 pessoas, 45 adultos saudáveis entre 18 e 55 anos, em que estão sendo testadas aí 3 tamanhos de dose. Aí vocês podem perguntar, nossa, mas por que isso é interessante se a gente já tem vacinas aí que já estão sendo testadas em fases mais adiantadas, né, na fase 3, como é o caso da vacina de Oxford ou mesmo da vacina da China. Mas a questão é que muitas vacinas ou muitos remédios, eles se provam com pouco sucesso, enfim, eles caem na fase 3, né? É bastante comum isso, porque é na fase 3, quando a gente vai vacinar uma quantidade bastante grande de gente, que a gente avalia a relação custo-benefício dessa vacina. O que que significa, né? Custo-benefício parece um termo aí mais financeiro, mas eu uso para explicar para vocês, mas na verdade o que a gente está avaliando é a eficácia versus a segurança da vacina. Ou seja, o quanto que ela está gerando de resposta imunológica, né? Qual o percentual de gente que ela está conseguindo efetivamente o resultado que a gente quer, que é produzir uma resposta imunológica eficiente, versus quantas pessoas apresentam efeitos colaterais dessa vacinação, inclusive efeitos colaterais graves, severos, que podem exigir internação ou podem até matar a pessoa. Então, quando a gente está falando de uma vacina cuja ideia é vacinar aí bilhões de pessoas, a gente, de uma vez, a gente precisa garantir não só que essa vacina é eficiente, mas também que essa vacina é segura. E isso é muito importante. Então, ter mais uma vacina candidata é ótima, inclusive porque essa vacina usa uma tecnologia, né, um tipo de vacina. Então, tem várias formas de vacina. Essa é uma vacina, não vou entrar no detalhe com vocês porque vai ficar muito esotérico. Nem eu entendo direito todos os detalhes, mas é uma vacina que usa uma técnica diferente, uma técnica de RNA recombinante e que, enfim, é bom a gente ter aí mais de uma aposta de vacina, porque efetivamente é uma coisa importante, né? A gente precisa muito de vacina e é importante que a gente esteja desenvolvendo mais de um tiro paralelamente. Outra coisa que está sendo discutida bastante essa semana é a questão da imunidade de rebanho. Então, eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho desse conceito, o que ele significa e qual é a polêmica a respeito da imunidade de rebanho, que começou, né, teve vários artigos e estudos a respeito disso, mas o principal foi um que foi publicado em Estocolmo pelo Tom Brighton, que é o Dean, né, o reitor, digamos assim, de matemática dessa universidade de Estocolmo, que publicou na revista Science, que também é outra revista bastante conceituada. Esse matemático, ele faz um estudo, né, e assim, a gente tá tentando entender porque tudo a respeito do Covid é meio caótico. Então a gente vê, por exemplo, um país como os Estados Unidos, em que a gente teve aí, tem 3 milhões de infectados, quase 10% da população americana testou positivo pro Covid. No Brasil também a gente tem um número grande de infectados, enquanto a gente vê outros países, por exemplo, a Coreia do Sul, só teve 289 mortes, o Vietnã não teve nenhuma morte, e aí tudo bem, você pode falar assim, ah, é claro, porque esses países, eles foram mais conscientes, mais responsáveis e cuidaram melhor do vírus, enquanto que o Brasil e os Estados Unidos têm esses líderes malucos que estão em negação e tudo mais. Mas assim, só isso não explica essa diferença absurda de mortes e de contaminação. Parece que tem mais coisa aí além da responsabilidade, da consciência dos líderes. E o que, que significa, então, a imunidade de rebanho? Significa o número de pessoas que têm imunidade a essa doença, a esse vírus, e que quando acontece de uma quantidade grande de pessoas serem imunes, o vírus não consegue passar de uma para outra, porque ele tem dificuldade para descobrir qual é a pessoa que é suscetível. Então, o vírus fica como se fosse batendo em portas fechadas e acaba não conseguindo mudar, pular de pessoas para pessoas, e aí, com isso, a epidemia vai se enfraquecendo e vai diminuindo pouco a pouco. O conceito de imunidade de rebanho, na verdade, ele começou com a vacinação. Então, ele é calculado a partir de qual percentual da população você precisa vacinar para que todo mundo fique imune. Supondo, é claro, que você nunca vai conseguir vacinar 100% das pessoas. Tem gente que vai fugir da vacinação, tem gente que é contra, tem gente que não pode, né? Porque tem doenças autoimunes, está fazendo tratamento de câncer ou tem alergia aos componentes da vacina. Enfim, tem algumas pessoas que não podem ser vacinadas. Mas, em geral, se você vacinar cerca de 80% da população, você consegue essa imunidade de rebanho, porque o vírus não consegue se transportar, né, viver nessa comunidade. Quando a gente pega um vírus novo, como o Covid, a gente, em geral, supõe, teoricamente, que 100% das pessoas são suscetíveis. Por quê? Ninguém nunca pegou esse vírus, afinal, ele é novo e nem tem vacina. vacina para ele ainda. Só que, na verdade, isso é uma suposição teórica que, na prática, nem sempre é assim. Na verdade, nunca é assim. Nunca é exatamente assim, né? Na medicina, assim como no mercado financeiro, em tudo, não tem uma verdade que vai ser 100%. Então, tem algumas pessoas que têm uma imunidade natural a algumas doenças, inclusive a doenças, por exemplo, AIDS. Tem pessoas que são naturalmente imunes ao HIV, da mesma forma que tem pessoas que são naturalmente imunes ao COVID. Esse número, em geral, é um número bastante pequeno. O que parece que está acontecendo com o COVID é que alguns outros coronavírus, então pessoas que já pegaram resfriados ou já pegaram outros tipos de doenças respiratórias causadas por coronavírus, parece que essas pessoas têm algum tipo de imunidade a esse novo COVID. Já foram lançadas também algumas suposições a respeito de algumas vacinas, por exemplo, a vacina BCG, que poderia dar também algum tipo de imunidade para as pessoas contra o COVID. Isso poderia explicar não só essa diferença gigantesca de como o COVID tem atacado alguns países, como também a diferença enorme de como ele ataca diferentes faixas de idade. Quando a gente fala de infecção, por exemplo, qualquer infecção, ou a maior parte das infecções, os grupos mais suscetíveis são as crianças pequenas, né? Porque são mais fracas, são mais frágeis, em geral não receberam todas as vacinas ainda, não tem o sistema imunológico maduro, e os idosos, porque também o sistema imunológico deles já está mais enfraquecido e tudo mais, já são pessoas mais frágeis, mais fracas, em geral têm outras doenças, então essas pessoas têm mais chance de pegar doenças infecciosas graves. Então, quando a gente fala de doenças infecciosas, normalmente elas pegam os extremos de idade, que a gente fala. No caso do COVID, isso não acontece, né? Ele pega o extremo de idade idoso, sim, mas o extremo de idade criança parece que tem aí algum tipo de imunidade. Não são todas as crianças, a gente tem casos de criança com COVID também, mas num percentual muito mais raro. Ele cresce exponencialmente com a idade. Então, isso é mais um indício de que existe alguma imunidade natural em algumas pessoas contra o COVID. E se existe um percentual dessa imunidade natural, isso significa que para a gente atingir a imunidade de rebanho, a gente não precisaria ter esses percentuais altos de 70, 80% que a gente precisa ter, por exemplo, nos casos de vacinação, porque a gente talvez já tenha um percentual, algumas pessoas que não vão pegar COVID porque já são naturalmente imunes. Qual esse percentual? A gente não sabe. Esse matemático de Stockholm disse que o mais otimista possível, o menor índice seria em torno de 20 a 25% da população, ou seja, se algum lugar a população 25% pegou COVID, talvez com isso, só com isso a gente já conseguiria alguma espécie de imunidade de rebanho, mas que ele acredita que o percentual mais provável fica em torno de 35 a 45% e não aqueles primeiros 60, 70% que a gente estimou no começo da epidemia, que é utilizado em geral para outras infecções novas, né? Essa questão do COVID é uma boa notícia, digamos assim, uma boa teoria nova que explica algumas dessas coisas que a gente está vendo no COVID que fazem com que essa epidemia, essa pandemia seja um pouco diferente das demais. Mas essa questão é uma questão ainda teórica, a gente tem que estudar. Se isso for verdade, é bom. Isso explica até em alguns casos, por exemplo, Nova York ou Manaus, em que a gente teve uma contaminação grande, né? E que teve uma queda muito brusca logo depois. Então, pode ser que algumas dessas localidades que foram muito contaminadas, como, por exemplo, o norte da Itália, a região de Nova York, a região de Manaus, já se tenha algum tipo de imunidade de rebanho. Mas veja bem, a gente tem que ver isso com bastante calma, com bastante atenção, porque isso ainda é uma teoria. Faz sentido, mas não tem nada comprovado e a gente tem que, obviamente, continuar tomando cuidado, porque na maior parte dos lugares a gente ainda está muito longe, inclusive, desses 20, 25%, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, no país inteiro, a gente está em metade disso, né? Então, para atingir os 20%, que seria o melhor cenário, ainda teria que morrer mais 130 mil pessoas e para atingir esses 40%, muito mais. A gente continua tendo números altos de mortes diárias, especialmente no Brasil, que está com um número de morte acima de 1000 pessoas por dia ainda, de média. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas boas notícias para não sair na empolgação, né? Porque a pandemia continua aí e a gente precisa continuar se cuidando com todos esses cuidados que vocês já conhecem e que eu não vou repetir aqui para vocês, mas acho que é importante aí passar a esse conhecimento, né? Esses estudos que estão sendo feitos, tanto em termos de tratamento quanto em termos de epidemiologia e tudo mais. Uma outra coisa que a gente também está descobrindo cada vez mais a respeito do COVID é que ele é uma doença sistêmica, inflamatória, e o que vai
vai diferenciar um caso grave de um caso mais moderado, leve, é a resposta que essa pessoa, que o corpo dessa pessoa dá pro vírus e não a atuação do vírus em si. Então é por isso que algumas pessoas têm sintomas leves, enquanto outras pessoas têm sintomas muito severos. Quando a gente pega uma doença em que o próprio vírus é o que está causando danos, vamos pensar, por exemplo, o HIV. O HIV, se a pessoa não toma coquetel, não toma remédio, todas as pessoas vão, que têm o HIV, o HIV vai destruindo o sistema imunológico dessa pessoa com o tempo, e essa pessoa vai lá na frente desenvolver uma síndrome de imunodeficiência e que é a AIDS, e vai morrer de alguma infecção, porque o corpo, o HIV destrói todo o sistema de defesa da pessoa e a pessoa acaba morrendo de uma outra doença. No caso do COVID, parece que não é assim, quer dizer, não é o COVID em si que está destruindo as células pulmonares. O que acontece é que quando o COVID entra no pulmão, o corpo gera uma resposta para matar o COVID, e essa resposta é tão forte, tão intensa, que ela acaba em si destruindo o tecido pulmonar e às vezes até o tecido dos vasos sanguíneos em volta, o tecido de outros vasos sanguíneos, inclusive cerebrais em alguns casos mais extremos. Então, isso é importante a gente saber também, porque isso abre outras frentes de tratamento. Então, um tratamento recente que até já falei aqui pra vocês, com corticoide, com dexametasona, que parece que tá fazendo efeito, diminuindo um pouco a mortalidade, usa essa teoria, ou seja, o corticoide, ele reduz a resposta inflamatória e evita que essa inflamação acabe inundando o pulmão, destruindo o tecido pulmonar e levando o paciente à morte. Então, isso é uma outra coisa que a gente tá aprendendo cada vez mais e que pode ajudar aí no manejo, né, no tratamento dessa doença. Último assunto aqui, falando só rapidamente, né, de eleições americanas, como vocês sabem que a gente continua aí na disputa eleitoral cada vez mais acirrada. Os dois estados aí que a disputa até mais intensa no momento é o Texas e a Flórida, são dois estados importantes. A Flórida é um estado aí que a gente chama, né, como eu expliquei pra vocês outro dia, swing states, então dependendo do candidato, eles votam com os republicanos, às vezes com os democratas, então vencer na Flórida é muito importante e o Joe Biden parece que tá crescendo lá, as últimas pesquisas indicam isso, então é uma fonte de preocupação pro Trump. Outra fonte de preocupação pro Trump é o estado do Texas. O Texas não é considerado um swing state, é um estado que tem votado com os republicanos desde a década de 70, mas é um estado em que ali, digamos, né, as cidades grandes, principalmente aí Austin, Houston, têm crescido, e essas áreas urbanas do Texas têm cada vez maior população e tem aumentado o número de eleitores para os democratas nas últimas eleições. Inclusive, teve uma disputa acirrada para o Senado nas últimas eleições, em que o Beto O'Rourke acabou perdendo, né, o Beto O'Rourke era até, tipo, um dos candidatos, assim, que passou a ser considerado como um dos possíveis candidatos dos democratas para a eleição presidencial, porque ele perdeu as últimas eleições para o Senado, que aconteceram há 2 anos atrás, mas ele ficou muito perto do candidato republicano. Então, essa tendência aí do Texas ficar, né, mais azul, digamos assim, mais pro lado dos democratas, também pode definir as eleições, porque se o Trump perder no Texas, realmente vai ficar difícil para ele, mas ainda tá, enfim, muito disputado, mas tem essa tendência aí também, então é uma coisa pra gente acompanhar e ver o que vai acontecer em novembro. Continua toda a discussão, né, a respeito de como vai ser as eleições. Aqui na Califórnia, por exemplo, todo mundo vai receber as cédulas pelo correio para poder votar pelo correio se quiser, então essa é uma novidade que tá sendo colocada nas eleições aqui, então também tem essa questão aí do COVID para administrar durante as eleições.
É, Renata, de fato, tá dando certo o mantra do espero trazer notícias melhores na semana que vem, hein? Essa questão aí de termos mais vacinas possíveis de serem aprovadas, de chegarem em fases finais, e esse lance também da imunidade de rebanho, provavelmente, possivelmente, né, uma possibilidade que a ciência nos traz, não precisar ser tão ampla, são duas notícias muito positivas. Mas, pela milionésima vez, para você que ouve esse podcast todas as semanas, continue tomando todos os cuidados, porque ainda não temos nenhum tratamento cientificamente comprovado e nenhuma vacina. Dessa maneira, vamos para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Vitor, o Papa do Valuation, Aswath Damodaran, falou à CNBC recentemente, quando perguntado sobre a Tesla, que as ações da Tesla estavam subindo muito, basicamente pelo storytelling e pelo que as notícias têm apresentado sobre, e não pelos fundamentos. Isso nos faz pensar, também para os Estados Unidos, mas muito aqui para o Brasil, que a nossa bolsa acabou de chegar em 100 mil pontos de novo, e ainda assim, a nossa economia real está tomando uma baita porrada. Fica aí a pergunta, então. A bolsa está muito descolada da realidade, ou isso é só uma impressão passageira?
É, esse tema é bem interessante, né? Por que que quando a gente às vezes olha para a bolsa não indica muito bem o estado da economia? Eu acho que antes da gente discutir esse negócio do coronavírus, né? Se a bolsa tá muito descolada ou não, acho que a gente tem que lembrar uma coisa. A bolsa, ela basicamente é um grande termômetro de expectativas, né? Então, se as expectativas são que as empresas vão lucrar mais, então você vai continuar, você vai ganhar mais dinheiro, né? O preço vai se refletir no preço das ações. Lembrando que o preço das ações nada mais é do que a expectativa de ganho futuro que os investidores têm com determinada companhia. Então, né, é natural que exista um descompasso entre bolsa e economia real. Ou como os americanos dizem, there's a difference between Wall Street and Main Street, né? Main Street é a rua principal nas cidades americanas, onde o comércio costuma se concentrar. Então, eu acho que primeiro é uma coisa importante a gente entender que esse descompasso é natural e ele existe, tá? Agora, se ele está muito descolado ou não da realidade, isso é uma discussão no qual os analistas têm engajado, o pessoal de mercado financeiro incluso, a gente tem se perguntado, será que a bolsa está cara demais? A bolsa brasileira me parece cara demais. Quando a gente olha o preço e dividido pelos lucros, ele está em 18 vezes. O que quer dizer o seguinte, que você está pagando 18 vezes o lucro para ter uma determinada ação, tá? Quando a média histórica do nosso Ibovespa tá mais próximo de 11, tá? Então, por essa métrica do preço sobre lucro, me parece caro. Mas uma das coisas que entra nessa questão do preço-lucro também, como a gente projeta isso, tem a ver com o equity risk premium. Basicamente, num jeito bem simples de falar, é a diferença entre o quanto a valorização possível das ações, né, é anual pela taxa de juros, que é a taxa livre de risco da economia, que é o custo-oportunidade do dinheiro. Como a nossa taxa está muito baixa, talvez, né, olhando para o futuro, a bolsa não esteja tão errada. Se a gente ficar com juros a 2% por muitos anos, né, o custo de oportunidade de carregar ações é diferente e o custo também das empresas financiarem é diferente, né? Então isso tem que ser levado em consideração. É natural, tá, gente, que a gente veja essa diferença entre o que está na bolsa e o que está na economia, né? Por exemplo, 2016 a economia brasileira estava na lona, mas a simples expectativa de da economia melhorar fez a bolsa subir em 16, 17 e 18, né? Não tivemos crescimento econômico espetacular em nenhum desses anos, né? 2019 também não, mas embute expectativas, tá? O mercado é muito eficiente nisso, né? Ele precifica o futuro no presente, ele traz o valor presente. Se ele achar que tá errado esse valuation, né? Ele vai lá e corrige isso muito rápido. Então, uma discussão que tá tendo é, será que o S&P ou a Nasdaq no high histórico tá errado? Tá priced for perfection, né? Como os analistas gostam de dizer. Quer dizer o seguinte, que ali está precificando um preço-lucro muito agressivo, muito alto, né? No caso do S&P. Se as empresas na temporada de resultado não mostrarem um resultado bom, né, isso vai ser corrigido, né? Ou os investidores vão descontar isso ali no preço das ações. Então, acho que é isso. A gente tem que sempre tomar muito cuidado com essa questão expectacional.
É, Vitor, qualquer que seja a avaliação do nosso querido ouvinte, no final das contas, como já diria minha avó, cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém. No fim do dia, quem estiver protegido e estiver alocando seus investimentos em empresas que não estão sofrendo tanto com a pandemia e não tem tanto risco, acaba ficando mais beneficiado do que quem estiver investindo apenas por euforia, porque, como bem você disse, a bolsa parece estar overpriced. E é isso, pessoal. Dessa maneira, vamos encaminhando aí para o encerramento do nosso episódio. Muito obrigado, Vitor, pela sua participação. Volte sempre, que o pessoal gosta muito das suas análises aqui.
Um abraço.
Muito obrigado também, Raquel. não fique ausente, o pessoal me cobra aqui, falei pra você já. Esperamos você aqui de novo na semana que vem.
É isso, gente. Falo com vocês a semana que vem e uma boa semana gelada a todos.
E também muito obrigado, Renata, a nossa correspondente internacional, por mais uma vez apresentar pra gente tanto as visões sobre o coronavírus, de novos estudos, de novidades que surgem, quanto das eleições nos Estados Unidos. Esse evento que, apesar do ano maluco que a gente está vivendo, ainda é algo que pode mudar muita coisa nesses próximos 6 meses de grande volatilidade.
Até a próxima semana, espero, e fiquem bem, continuem se cuidando, tá bom? Um beijinho e até mais.
Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de acompanhar todos os nossos conteúdos lá no terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço com todas as medidas de segurança e até semana que vem.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.